Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 5, Enfrentamentos. E nele estamos estudando a conscientização dos arquétipos primordiais, que aparentemente faz uma confusão na cabeça da gente, mas arquétipos nada mais são que matrizes do inconsciente que emergem e que nos dinamizam comportamentos. Então, por exemplo, nós não fazemos um comportamento por fazer, tem uma raiz. Então, quando eu tomo uma atitude, quando eu falo alguma coisa, quando eu penso, quando eu realizo, tem uma sequência arquetípica guardada dentro de mim, que seria, por exemplo, a resultante das minhas experiências vividas, não é? Então, agora nós estamos trabalhando sobre enfrentamentos. O que é o enfrentamento? É quando eu vou buscar resolver questões que estão guardadas dentro de mim, que eu preciso me libertar delas. Porque, afinal de contas, isso é bom a gente sempre repetir: nós somos espíritos a caminho da perfeição. O homem é apenas um desses estágios dessa caminhada. Então, nós estamos vivendo hoje a transição do irracional para o racional consciente. Esta é a função quando Deus criou tudo, ele criou essa passagem que nós estamos vivendo, que é a passagem homem, não é? Que homem significa, vem de terra, que é que você precisa de planetas como esse que nós vivemos nele, que é um planeta sólido, um planeta de muitos atritos que você tem. A natureza é bonita, mas ela é rígida, ela é complexa. Nós vimos aí a passagem do furacão, viram como é que a natureza ela tem as suas reações profundas. Por quê? Porque ela é muito material. Então, o homem precisa desse tipo de planeta, de ladeiras, de montanhas. Ele tem que subir, ele tem que descer, tem que ir ao vale, tem que ir ao cume. Isso significa movimentação psicológica, ou movimentação da psique. Porque nessas experiências que nós vamos vivendo, é que nós vamos dinamizando o self para as grandes conquistas que nos aguardam. Então, nós estamos num processo, né? Por isso que nós temos que trabalhar muito, não deixar o tempo passar, aí cruzar os braços, vamos trabalhando. Então, a Joana vai dizer o seguinte: olha, enquanto a consciência recusa-se a aceitar os desafios ocultos nos refolhos do ser, mascarando as dificuldades e conflitos em aparências distantes da realidade, maior se faz a pressão desse conteúdo sobre o ego, perturbando-lhe o comportamento. Então, vamos tentar entender isso. Vamos imaginar que eu tenho comigo um forte desejo de, por exemplo, de cometer um engano no campo da sexualidade. Vamos pensar em sexualidade, porque é uma das forças mais poderosas que nós temos e que nós estamos muito longe de resolver isso aí. Mas vamos imaginar que eu tenha lá uma força muito grande, um desejo muito estranho dentro do campo da sensualidade ou da sexualidade. Muito bem. Então a consciência fica travando aquilo. Não, não, que é isso? Eu não faço isso, eu não sou assim, aquela coisa toda. E aí o que que acontece? Aquilo que estava guardado, que foi uma vivência passada, que está louco para sair, para ser resolvido, para vir a nível de consciência para eu resolver. Mas, e eu falo: não, eu não vou fazer isso. Eu fico brigando com o meu inconsciente. Aí o inconsciente infla o ego. Aí o ego aproveita e, numa hora dessas, ele sai do armário. Ele vai fazer aquilo que exatamente está guardado dentro de mim. Eu vou repetir aquelas ações do passado. Então, quando chega um processo desse, a nível de consciência, que eu tomo consciência, eu tenho que resolver. Opa, peraí, eu não sabia que estava isso guardado dentro de mim, então deixa eu resolver isso aqui. É a mesma coisa que eu estou arrumando minha casa, e aí eu acho lá um pacote meio estranho com um determinado elemento que eu guardei lá há muito tempo. Então, você tem que jogar isso aqui fora, tem que resolver o que é isso mesmo. É assim, eu me lembro, foi quando aconteceu lá um fato que eu guardei isso aqui para evitar problemas, agora eu tenho que me desfazer disso. Então, chega a nível de consciência para a gente entender. Então, quando nós temos a doutrina espírita, nós temos o Evangelho de Jesus, então nós temos todas as fontes para a solução desses problemas, né? Então, chegou, eu vou resolver. Olha que interessante, eu estou sentindo isso, mas eu não aceito isso mais. Então vamos resolver, vamos conversar, vamos dialogar com isso. Não, eu não quero mais, eu não, sinceramente. Então aquilo vai diluindo, vai acabando, sai de mim. Eu enfrentei o problema e venci o problema. Agora, se eu ficar assim, não, que isso, oh, que isso, você está bobo, não faz isso não. Aí eu estou guardando lá dentro, volta para o lugar. E aí é o que ela fala aqui, ó. Que pode inflar lá o ego inferior e perturbar o comportamento. A pessoa pode ter umas coisas estranhas no comportamento, pode começar a beber, pode começar a tomar umas atitudes muito meio alocadas. Por quê? Porque não resolveu. Chegou na hora de resolver, não resolveu. Viu como é que é importante estudar tudo isso e como que tudo tem solução? Da mesma forma, esses resquícios da anima animus, que é o lado masculino e feminino, que nós já conversamos sobre isso, são os dois polos, né? Merecem considerações lúcidas de forma que sejam identificados com heranças de vivências em reencarnações transatas e que não foram absorvidas como deveriam pelo si profundo. Então, são experiências que não me fizeram bem, não fizeram com que o si profundo, que é o self, absorvesse aquilo como elemento de expansão dele próprio. Então vamos imaginar que numa encarnação, eu vou colocar assim de uma maneira bem mais clara, que numa encarnação eu fui prostituto, não é? Então aquilo ficou lá guardado. Tem que resolver, porque afinal de contas eu não fui mais na outra encarnação, na outra, mas ficou lá guardado aquilo lá. Eu tenho que resolver. Então chega determinado momento, aquilo emerge. Eu tenho vontade de ser prostituto de novo. Porque aquilo não foi absorvido pelo si profundo, porque não fazia parte do meu conteúdo divino. E aí eu tenho que resolver. Não, eu não sou mais, eu não quero fazer isso. Então eu vou conversando comigo. Não, não quero isso não, de jeito nenhum. Isso aí acabou. Eu vou orando, eu vou pedindo a Deus que me ajude a resolver, e vou fazendo os meus caminhos de volta para a parte do equilíbrio. E aquilo acaba. De repente, eu não sinto mais nada disso. Acabou, resolveu. Está resolvido, prezados amigos. E estando resolvido, é como uma conta que você paga lá na loja. Paguei a conta, acabou, não te devo mais. É isso que nós temos que pensar. Nós não podemos viver hoje em dia uma vida por viver. Nós temos que nos autoanalisar. O que é que está acontecendo comigo? Quais são os meus desejos, meus objetivos? O que é que eu quero de fato? Fazer uma encarnação consciente. No processo da evolução, e portanto, por todo sempre, o espírito é assexuado, experienciando as duas polaridades, responsáveis pela perpetuação da espécie humana, nas quais a vigência de hormônios específicos encarrega-se de desenvolver aptidões, ora físicas, morais, intelectuais, ora emocionais, diferentes, a fim de realizar a individuação plena, desse modo sintetizando os valores que decorrem de ambos os sexos. É uma totalidade harmônica. Isso aí que ela disse é o seguinte: nós temos os dois polos. O espírito, ele é dotado de dois polos, masculino e feminino. Então, nessa polaridade, ele é assexuado. Ele só vai se tornar sexuado quando ele entra num polo. Aí ele vai ser um polo. Nesse polo, ele vai utilizar a sua sexualidade dentro dos critérios daquele polo. Certo? E aí ele vai se resolvendo, vai viver, experienciando a vida, vai utilizando dessa força potente que é a sexualidade comandada pelo self, né? E aí ele vai, então, se eu sou homem, eu vou fazer as coisas que a minha polaridade me exige, por exemplo, de fazer a coisa o homem é mais forte, ele tem uma necessidade maior de realizar coisas muito pesadas, coisas muito ligadas a essas potências que exigem força física, e o homem, ele é a linha reta, e a linha reta, ela é muito prática, certo? Dentro do estudo da geometria, você pega uma linha reta, ela é prática, ela vai de um ponto ao outro, e já o polo feminino, a linha é curva. Então, ela tem muitas opções, ela vive muitas situações ao mesmo tempo. Então, nessas duas polaridades, eu vou me enriquecendo. Então, numa encarnação ou num grupo de encarnações, eu fui da polaridade masculina, eu vou aproveitar aquela polaridade para eu crescer dentro das propostas da polaridade. E depois, quando eu passo para a polaridade feminina, eu vou me enriquecer das propostas daquela polaridade, assim vice-versa. Então, esse é o crescimento natural, é a expansão natural do self, segundo ela está colocando aqui. Um espírito que se haja reencarnado por diversas vezes na masculinidade e subitamente inicie experiências femininas, apresentará uma anatomia constituída pelos implementos correspondentes. No entanto, o seu será um psiquismo animus, mediante o qual revelará as potências acumuladas que o propelem a atitudes masculinas, não obstante a sua constituição fisiológica feminil. Então, muitas vezes você encontra pessoas que são, por exemplo, são mulheres, mas que têm assim, uma postura bem ainda lembrando o masculino. Eu não estou dizendo aqui de comportamento sexual, tá, prezados ouvintes? Eu não estou falando sobre isso, não é o meu interesse falar sobre isso. Nós estamos estudando em termos de psicologia. Então, se o espírito está há muito tempo, né, encarnando como homem, e de repente ele vem, começa uma sequência no polo feminino, ele pode ter, por exemplo, dificuldades de imediato ele ser assumir as propostas do polo feminino. Então, às vezes você encontra pessoas maravilhosas, mulheres, por exemplo, maravilhosas, mas que são ainda fortes, né, nas suas decisões, são decisões muito ligadas ao estilo masculino. E vice-versa, às vezes você encontra homens que são maravilhosos, mas eles estão ainda ligados ao estilo feminino. Eles são mais delicados, eles são mais compassivos, assim, eles têm uma atitude diferenciada. Mas a partir das encarnações seguintes, eles vão assumindo o polo, então começam de uma maneira bem equilibrada viver as potências do polo no qual eles estão encarnando naquela sequência, certo? Então, vou repetir, não estou falando de comportamento sexual. Aí é um outro estudo, é uma outra proposta, ok? Vamos continuar aqui. Nos casos opostos, o ser masculino herdará experiências femininas, que nós estamos falando, dando vitalidade à ânima que predominará os seus conteúdos psicológicos. É muito provável que esse ânimus e ânima em supremacia psíquica sobre a organização anatômica faculte ao indivíduo identificar-se com seu oposto em outro ser, cuja organização fisiológica seja diversa da sua esterilização psicológica. É exatamente isso. Às vezes a mulher que está nesse polo masculino, mas que ainda, feminino, né? Está no polo feminino, mas que ainda tem essas identificações do polo masculino, que ela procure o outro ser, como uma pessoa mais próxima dela. Sabe, ela se identifica melhor, identifica, é uma palavra, tá? Não estou aqui, nós estamos pregando nada, não estamos falando sobre homossexualidade, nós estamos falando sobre polos masculino e feminino, sobre ânimo e ânima, e essa transição natural que ocorre ao longo das encarnações, certo? Graças a essa identificação dos conteúdos arquetípicos, o homem, no uso de suas funções, mais de aparência frágil e complexão emocional gentil de quem a ânima se encontra prevalecendo, irá vincular-se a uma mulher cujo ânimo desempenha um papel de comando na área da personalidade e dos relacionamentos. O oposto também é real, pois que da mesma gênese e de consequências idênticas que nós falamos, né? Às vezes a pessoa que tem o homem que tem essa coisa ainda muito feminina, pode ser que ele se afeminize melhor no meio das mulheres e a mulher melhor no meio dos homens, não como sentido, né? Vamos repetir, no sentido de comportamento sexual, mas no sentido de completude. Então, por exemplo, o homem pode se sentir mais esse tipo de espírito vivendo, essa experiência, e pode se sentir muito mais, ele vai se sentir melhor junto daqueles que eram do seu antigo polo, para que agora ele vai modificar o seu polo, vai transformar o seu polo, e aí pronto, daqui a pouquinho ele está organizado e ele pode viver o seu polo com muita tranquilidade. Então isso ele vai vivendo as experiências, ele vai aprendendo as experiências. Então a mulher não pode ser eternamente mulher ou viver eternamente no polo feminino, porque ela não vai entender as reações do polo masculino e vice-versa. Então por isso que tem essa troca de vez em quando. Porque a alma, no todo, ela não tem sexo. ela é um conjunto completo, certo? Quando você viu falar no espírito de luz, mas é porque ele já conseguiu fazer essa completude nele. Então ele não tem esse polo mais e ele vai vivendo como um todo em si. Obrigado pela sua atenção, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, você entra em contato conosco. Fique com Jesus, que ele nos abençoe sempre. Que assim seja.